Rádio ONU. Tenho o prazer de conversar mais uma vez com João Cândido Portinari. João, muito obrigada pela sua presença. Os painéis Guerra e Paz foram presentes do governo brasileiro das Nações Unidas. Por favor, me corrija se eu estiver com as datas erradas. Foram encomendadas a Portinari no final de 52.
Isso.
Ficaram prontos em 56.
Isso.
Em 6 de setembro de 57, no momento em que recebeu os painéis, o então secretário-geral da ONU, na época da Dagmar Marchaux, falou que Guerra e Paz era a mais importante obra monumental doada à ONU. Qual é o legado da obra?
É, uma coisa que me emociona muito é saber que o Dagmar Marchaux era prêmio Nobel da Paz, né, naquele momento, e foi ele que recebeu os painéis, né? Eu diria que os painéis Guerra e Paz, como o próprio Portinari diz, né, quando ele diz que é o melhor trabalho que ele já fez, eu iria um pouco além. Eu diria que esses painéis representam a grande síntese de tudo que ele fez. Porque se você quiser olhar para Portinari, eu sou leigo, eu não sou um historiador de arte, não sou crítico, não sou uma pessoa letrada em arte, mas nesses 36 anos de projeto Portinari, a minha reflexão é a seguinte, é que é a expressão viva de um pensamento de Tolstói. Tolstói certa vez disse, se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Então, o Portinari ele faz isso literalmente. Ele começa num povoadozinho que tinha três ruas, que eu me lembro do meu tempo de criança, né? Era a rua de baixo, a rua do meio e a rua de cima, que era Brodowski. E ele vai se universalizando. Então, se você quiser ver essa trajetória dele, você pode imaginar aquela dupla hélice do DNA, do Crick e Watson, né? Em que você tem na vertical esse movimento do regional para o universal, né? Sendo o Guerra e Paz o ponto máximo. E em cada ponto dessa espiral, você tem uma antítese, uma dialética entre o drama e a poesia, a fúria e a ternura, o trágico e o lírico. Então, o Guerra e Paz é exatamente isso, né? Quer dizer, na paz você tem a ternura, você tem o lirismo, né? Você tem a poesia. E na guerra você tem o drama, tem a fúria, tem o trágico, né? Então, eu acho que é uma maneira simples, que você pode até explicar para uma criança, de como olhar para a obra do Portinari e o que significa o Guerra e Paz nesse contexto. Tanto que ele, quando você olha para o painel da paz, por exemplo, aquelas crianças que estão brincando, não são mais aqueles meninos de Brodowski que ele pintou a vida toda. E aquela mãe que está com o filho morto, não é mais a nordestina que está na série Retirantes. Você vê claramente que é uma mãe universal.
A reinauguração dos painéis faz parte das comemorações oficiais de 70 anos da ONU.
Fiquei muito feliz com isso.
Qual é a lembrança que você tem da produção desses painéis? Eles foram encomendados como presente do governo brasileiro para a ONU. E quando foram encomendados à ONU, era uma criança de 7 anos. Tinha acabado de nascer há 7 anos.
É.
Qual era o significado de fazer um presente para a ONU naquela época?
Aquilo tem uma razão histórica, né? O primeiro secretário-geral da ONU era um norueguês chamado Trygve Lie. Na Noruega, a gente sabe que é um país exemplo em questão da cultura de paz. E o Trygve Lie lançou um apelo a todas as nações membros para que cada país doasse uma obra de arte para a recém-construída sede aqui em Nova York. Então, cada país foi escolhendo seu artista. Podia ser um escultor, um pintor, né? E o Brasil escolheu o Portinari e deu a ele uma lista de temas. E entre os temas estava Guerra e Paz, que era o tema da vida dele, né? E aí ele adotou esse tema. Eu tinha 13 anos, né, nesse momento, eu vi, eu acompanhei, né, ele pintando esse tempo todo, né, esses estudos, né, que ele fez, esses 200 estudos, alguns grandes, foram ao longo desses 4 anos. E os painéis propriamente ditos, ele fez em 9 meses. 9 meses fez aquela coisa gigantesca, né? Tanto que o Bianco, que trabalhava com ele, dá um depoimento. Eles trabalhavam num galpão desativado de televisão, onde fazia 45 graus, não tinha janela e o telhado era de zinco. Então, o Bianco conta que ele teve um infarte mecânico de tanto tomar limonada, porque eles tomavam limonada sem parar para aguentar aquele calor, né? Você imagina o que deve ter sido isso. Eu não tenho uma lembrança assim muito nítida disso, né? Eu era pré-adolescente, adolescente.
E para concluirmos, mais alguma coisa que você queira falar sobre essa obra?
Eu acho que a gente pense, né, no significado dessa obra e, se você me permite, eu poderia externar um desejo meu, que ela possa ser vista. Porque eu entendo que, por questões de segurança, ela estando na entrada dos delegados da Assembleia Geral, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, a gente lastima muito que a obra máxima de Portinari fique invisível, fique inacessível ao público, né? O que na verdade aconteceu com a obra dele toda, porque mais de 95% da obra dele está em mãos particulares. Então, é um paradoxo. Você tem um pintor que pintou com emoção para um povo, né, que é como se fosse uma grande carta que ele escreveu ao povo brasileiro, e a carta não chegou ao seu destino. Né? O projeto Portinari, a missão do projeto Portinari é fazer com que essa carta seja entregue a cada brasileiro, onde quer que ele esteja. E mais do que a cada brasileiro, a cada ser humano, né, onde for possível levar.
Muito obrigada, Radiona. Agradece mais uma
Eu
vez
que agradeço,
Laura. Conversar com o João Cândido Portinari.
Eu que agradeço. Eu fico sempre muito feliz de estar aqui com vocês.